entendemos que é um absurdo transferir para o trabalhador, transferir para o servidor público a conta, uma conta com a qual nós não colaboramos. Aliás, o que o trabalhador e o servidor público têm colaborado com o governo ao longo desses anos não é brincadeira. Nós temos ajudado esse país a crescer. São os trabalhadores que produzem a riqueza do país. Eu ouvi aqui antes alguém muito preocupado porque os parlamentares não estariam conseguindo financiamento das suas campanhas, porque estavam contra o PLP 4330 da terceirização. Olha, tudo bem. Precisa de financiamento de campanha. Nós somos a favor da reforma para não ter mais financiamento de empresas, né? Mas você imaginar que vou ficar refém dos empresários porque senão eu não vou ter financiamento de campanha, eu quero dizer que o voto do empresário vale o mesmo tanto que vale o voto do trabalhador. E nós somos, no Brasil, muito mais trabalhadores do que empresários. Como diz o grande economista Márcio Postman, a riqueza no Brasil está concentrada em 5 mil famílias. Né? E essa grande maioria aí está completamente desprovida dos seus direitos com duas MPs, com duas penadinhas. A presidenta da República assinou esse absurdo. Nós queremos pedir à presidente que volte atrás. Eu sei que não é muito cômodo você voltar atrás, mas eu acho assim, de uma dignidade acima de tudo, alguém reconhecer que errou e voltar atrás. E quero dizer que aos congressistas aqui, que eles estão aqui graças ao voto do povo, e esse povo indignado certamente não os trará de volta aqui se aprovarem essas duas aberrações. Quero dizer também, acerca da MP 665, que estão retirando o abono salarial que está previsto na Constituição. Só por esse motivo já é inconstitucional a MP 665. Estão aumentando prazo para poder requerer seguro-desemprego. Nós, auditores fiscais do trabalho, que vamos lá no chão da fábrica, lá dentro do comércio, que vamos lá nas fazendas, eu vou dizer para vocês, existe uma grande rotatividade nesse país. Estão sendo penalizados os nossos jovens, aqueles que procuram o emprego, o primeiro emprego. As empresas hoje, boa parte que empregam esses jovens, são as terceirizadas, onde a rotatividade é garantida. Imagine quanta gente, quantos trabalhadores prejudicados. Em relação ao seguro defeso, disse muito bem aqui uma pessoa que me antecedeu, para que ele foi criado? Era para garantir, gente, a proteção ao meio ambiente de trabalho, ao meio ambiente social, para garantir que não houvesse abuso na pesca. Porque o pescador realmente não vai ficar lá passando fome com sua família. Ele vai dar um jeito, ele vai pescar, mesmo contrariando a lei, porque ele não vai passar fome. E não vai deixar sua mulher e seus filhos passarem fome. E uma coisa muito grave, ainda transferiram o controle do seguro defeso para o INSS. Ora, o seguro defeso, desde que surgiu, ele é controlado, é pago pelo FAT, controlado pelo Ministério do Trabalho, que já tem, ao longo dos anos, a estrutura adequada e necessária para fazer esse controle. aí passa por uma medida provisória para o INSS, que faz o seu trabalho brilhantemente, mas ele não tem a estrutura para fazer o controle do seguro defeso. Alguém disse aqui, ora, agora vai ficar tão difícil a pessoa se credenciar como pescador, e vai ficar mesmo, imagine um órgão que não tem estrutura para fazer esse controle. Por que que tirou isso do Ministério do Trabalho? Qual a justificativa? Eu quero dizer para vocês que nós, auditores fiscais do trabalho, somos contra toda e qualquer fraude, corrupção, qualquer tentativa de burlar o Estado e burlar a lei. Entendemos que é preciso fiscalizar o cumprimento da lei. Recentemente, o ministro do Trabalho divulgou um plano para aumentar a arrecadação do FGTS. Eu tive que emitir uma nota pública para dizer que não há fiscalização sem fiscais. Muitos que me antecederam aqui disseram, o nosso quadro aprovado por lei é de 3.644 vagas. Hoje nós temos 1.000 cargos vagos. Então, isso para todo o país, para fiscalizar todas as relações, tudo que diz respeito à relação de trabalho, segurança e saúde no trabalho e arrecadação do FGTS, para combater trabalho escravo e combater trabalho infantil. Nós estamos com 2.600 auditores para fazer isso. O Ministério do Trabalho não tem auditores, não tem servidores administrativos e estão com mais de 6 sedes do Ministério interditadas por absoluta falta de condições de segurança, tanto para os seus próprios servidores quanto para o público que procura o serviço do MTE. Há um desmonte do Ministério do Trabalho, um desmonte. E a sociedade é que está perdendo com isso. Claramente, os trabalhadores estão em risco por falta de auditores fiscais do trabalho. Nós entendemos que é preciso reestruturar o Ministério do Trabalho e Emprego. Se há falha, se há problema, se há distorção, vamos corrigir. Vamos corrigir. Mas, por medida provisória, sem consultar a sociedade, sem consultar centrais, sem consultar ninguém, a não ser um grupinho econômico que tomou conta desse país, que está ditando a ordem, o que, que é que se deve fazer ou não. E nós pagando, todos nós, uma conta altíssima por isso, sem nada que aponte, nada que aponte para a solução real. Isso é que é o mais triste. O que será feito com tudo que estão economizando? O que, que será feito? Vai só para pagar o juro da dívida? Essa dívida é impagável? Que nunca foi auditada, nós somos pela auditoria da dívida? Né? Eu sinceramente, gostaria aqui de ter notícias assim, interessantes, boas, para dar para os colegas aqui, para todos vocês aqui. Mas nós não temos, por enquanto, a não ser a nossa esperança na força da luta da classe trabalhadora e dos servidores públicos. Porque, com certeza, nós não vamos deixar que isso aconteça. Nós vamos até o fim para tentar e vamos conseguir impedir a aprovação dessas duas aberrações que recebem título de medida provisória. Muito obrigada.
Essa foi a doutora Rosa Maria Campos Jorge, presidente do SINAIT, que é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Eu sei da sua luta, doutora Rosa, de muitos e muitos anos, para aumentar o número de fiscais. Esses conselhos vocês também deram, inclusive fizemos moção de apoio dessa comissão, ainda quando era presidente, há 4 anos atrás. E não mudou, e não mudou. O país cresceu, o número de trabalhadores nesse período cresceu e o número de fiscais diminuiu. Diminuiu, porque alguns se aposentaram, enfim.
É o número mais baixo dos últimos 20 anos.
Não tem como, não tem como. Muito bem, Agora passamos a palavra ao presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, Sinal, Dr. Dago Marcos Piffer. Por favor.
Bom dia, já praticamente boa tarde a todos, aos componentes da mesa, aos que me antecederam nas mesas anteriores, a todos que ainda persistentemente continuam aí na audiência, né? E principalmente ao senador Paulo Paim por esta iniciativa, e principalmente porque o senador, parabenizá-lo não só por estar fazendo aniversário, mas também porque ele se mantém fiel às suas origens, manda sempre fiel ao seu próprio discurso que o trouxe aqui para essa casa, tá? E principalmente pela sua determinação em se manter firme naquelas diretrizes básicas que deram origem ao seu partido e que hoje nós não conseguimos perceber nas atitudes que são tomadas pelo governo, que é governado pelo seu partido. Bom, ficou, na realidade, pouca coisa para falar, né? E ainda dei mais azar depois que me sucederam aqui na fala da Rosa, porque ela acabou, né, citando várias coisas que eu pretendia falar aqui durante a minha fala e que permeava, né, que outros palestrantes aqui disseram de forma... tocaram no assunto, mas não foram mais incisivos, e a Rosa acabou sendo bem, muito feliz na fala dela. Mas vou tentar aqui, tentar abordar alguns aspectos, principalmente na questão da injustiça social e principalmente da insensibilidade social que mostra o governo ao fazer editar essas duas MPs. E não vou conseguir deixar de lembrar palavras aqui da senadora Marta Suplicy, que falou da falta de planejamento de nação, o alerta que ela fez, a falta de visão de Estado que está tendo o governo, que só consegue pensar no curto prazo e não pensa no longo prazo, não pensa em políticas sociais perenas, tá? Não. Sempre remendando aqui e ali, e a gente tem sempre um emaranhado de leis que vira um grande Frankenstein, porque uma não se condiz com a outra, né? Você tem princípios em algumas leis que em outras leis utilizam outros princípios, outros prazos, tá? E que no fundo fala sobre a mesma coisa, que é direitos do trabalhador, que é direitos sociais e assim por diante. Tá? Eu não consigo entender por que, para se fazer seguro-desemprego, por exemplo, deva se esperar 18 anos, né? Desculpa, 18 meses. Cuidado que a gente chega lá ainda, hein? Mas se deva esperar 18 meses, tá? Quando, por exemplo, o período que você tem de teste, né? Quando você tem um novo emprego, é só de 3 meses. Né? Então, são princípios, né, que não se casam, né? É de experiência, obrigado, né? São coisas que não se casam, né? Porque o desemprego, já que você passou pelo período de experiência, você está devidamente empregado. E se você perde o seu emprego, que já foi aprovado pela empresa que o contratou, por que não se paga o seguro-desemprego? Como a história também de ter que esperar 2 anos... depois do casamento. Pô, o casamento é uma perversão, isso, a entidade do casamento. O casamento é uma coisa social que já existe há séculos, né? E já foi, inclusive, é precedido. Ninguém casa da noite para o dia, conhece a pessoa, no dia seguinte estão casados, né? Não, tudo é precedido, né? Normalmente é precedido de um namoro, de um conhecimento, etc. e tal. Portanto, quando as pessoas se casam, já são decididas a ficar juntos. Por que esperar mais 2 anos para ela ter o direito de ser esposa após a infelicidade de morrer o marido, ou vice-versa? Né? Então, isso é uma falta de absurdo, um senso de injustiça social que eu não consigo entender. E o pior de tudo, protagonizado pelo governo, que é quem deveria primar pelo princípio de justiça. Aqui já se falou muito sobre incondicionalidades dessas duas MPs, tá? Cuja palavra final ficará a cargo aí, provavelmente, do Supremo Tribunal Federal. Mas, se há esse sentimento comum de incondicionalidade, não seria o governo o primeiro a zelar pelo respeito às leis? As leis devem ser respeitadas por todo cidadão, principalmente pelo governo. Principalmente pelo governo. E se existe uma hierarquia das leis, você tem que respeitar aquela que é a nossa lei maior, que é a nossa Constituição. O problema aqui, o Luiz Sérgio da CSB, né, ele comentou bastante aqui sobre consenso, Escola de Chicago e consenso de Washington. Né? Esse princípio básico da Escola de Chicago, né, com a Escola de Economistas, tá, e depois pelo consenso de Washington, é o princípio da economicidade. Né? É o economicismo ditando as nossas vidas. E o economicismo simplesmente relega a vida a números. Simplesmente números. Números que são uma coisa muito fria, né? Mas eles tratam os números como se fossem seres vivos. E, em contrapartida, eles veem as pessoas simplesmente como números que precisam ser ajustados. Não se pensam que pessoas têm necessidades básicas, têm famílias para cuidar, têm que se alimentar e, principalmente, têm que pensar no seu próprio desenvolvimento, cuidar dos seus filhos para que seus filhos sejam cidadãos e assim por diante. Nós temos que lembrar que o Estado, ele existe para cuidar das pessoas que vivem naquele Estado. Por que que o Estado tem que pensar em crescimento? Simplesmente porque o crescimento é que vai proporcionar a melhoria das pessoas. O crescimento de um país não é para dar lucro, muito menos lucro para algumas famílias ou para as empresas. Não. A função básica é melhorar a vida das pessoas que vivem naquele Estado. Vislumbrar apenas aumento de lucro é se submeter à ganância, que é um dos grandes pecados capitais. As ganâncias de muitos empresários e muitas pessoas que têm aí e que tentam lucrar e crescer, né, em cima, infelizmente, do cidadão menos favorecido. E, por fim, eu queria... Não, mais duas coisas. A outra coisa sempre foi comentada por aqui, dos problemas dos desvirtuamentos das leis, né? Algumas coisas que as leis acabam